Informação e muita música.
www.radioitaliana.com.br.
A Itália no Brasil via internet.
E hoje na Rádio Italiana vamos falar um pouco sobre a origem da língua italiana.
Rádio Italiana.
Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.
A Europa era uma confusão de inúmeros dialetos derivados do latim, que aos poucos, ao longo dos séculos, se transformaram em alguns idiomas distintos: francês, português, espanhol, italiano. O que aconteceu na França, em Portugal e na Espanha foi a evolução orgânica. O dialeto da cidade mais proeminente se tornou, aos poucos, a língua oficial da região toda. O que hoje chamamos de francês é, na verdade, uma versão do parisiense medieval. O português é, na verdade, o lisboeta. O espanhol é, essencialmente, o madrilenho. Essas são vitórias capitalistas. A cidade mais forte acabou determinando o idioma do país inteiro. Na Itália foi diferente. Uma diferença importante foi que, durante muito tempo, a Itália sequer foi um país. Ela só se unificou bem tarde, em 1861, e até então era uma península de cidades e estados em guerra entre si, dominados por orgulhosos príncipes locais ou por outras potências europeias. Partes da Itália pertenciam à França, partes à Espanha, outras à Igreja e partes a quem quer que conseguisse conquistar a fortaleza ou o palácio local. O povo italiano se mostrava alternativamente humilhado e conformado com toda essa dominação. A maioria não gostava muito de ser colonizada por seus co-cidadãos europeus, mas sempre havia aquele bando apático que dizia: França ou Espanha, contanto que eu possa comer. Toda essa divisão interna significa que a Itália nunca se unificou adequadamente, e o mesmo aconteceu com a língua italiana. Assim, não é de se espantar que durante séculos os italianos tenham escrito e falado dialetos locais incompreensíveis para quem era de outra região. Um cientista fiorentino mal conseguia se comunicar com um poeta siciliano ou um comerciante veneziano, exceto em latim, que não chegava a ser considerada língua nacional. No século XVI, alguns intelectuais italianos se juntaram e decidiram que isso era um absurdo. A península italiana precisava de um idioma italiano, pelo menos na forma escrita, que fosse comum a todos. Então, este grupo de intelectuais fez algo inédito na história da Europa. Escolheu a dedo o mais bonito dos dialetos locais e o batizou de italiano. Para encontrar o dialeto mais bonito, eles precisaram recuar 200 anos até a Firenze do século XIV, o que esse grupo decidiu que, a partir dali, seria considerada a língua italiana correta foi a linguagem pessoal do grande poeta fiorentino Dante Alighieri. Ao publicar sua Divina Comédia, em 1321, descrevendo em detalhes uma jornada visionária pelo inferno, purgatório e paraíso, Dante havia chocado o mundo letrado ao não escrever em latim. Considerava o latim um idioma corrupto, elitista, e achava que o seu uso na prosa respeitável havia prostituído a literatura, transformando a narrativa universal em algo que só podia ser comprado com dinheiro por meio dos privilégios e uma educação aristocrática. Em vez disso, Dante foi buscar nas ruas o verdadeiro idioma florentino, falado pelos moradores da cidade, o que incluía ilustres contemporâneos seus como Boccaccio e Petrarca, e usou esse idioma para contar sua história. Ele escreveu sua obra-prima no que chamava o doce estilo novo do vernáculo e moldou esse vernáculo ao mesmo tempo que escrevia, atribuindo-lhe uma personalidade de uma forma tão pessoal quanto Shakespeare um dia faria com o inglês elizabetano. O fato de um grupo de intelectuais nacionalistas se reunir muito mais tarde e decidir que o italiano de Dante seria, a partir dali, a língua oficial da Itália, seria mais ou menos como se um grupo de acadêmicos de Oxford houvesse se reunido um dia no século XIX e decidido que, daquele ponto em diante, todo mundo na Inglaterra iria falar o puro idioma de Shakespeare. E a manobra realmente funcionou. O italiano que falamos hoje, portanto, não é o romano ou o veneziano, e sequer é inteiramente florentino. O idioma é fundamentalmente dantesco. Nenhum outro idioma europeu tem uma linhagem tão artística, e talvez nenhum outro idioma jamais tenha sido tão perfeitamente ordenado para expressar os sentimentos humanos quanto esse italiano florentino do século XIV, embelezado por um dos maiores poetas da civilização ocidental. Dante escreveu sua Divina Comédia em terça rima, uma cadeia de versos em que cada rima se repete 3 vezes a cada 5 linhas, o que dá a esse belo vernáculo florentino o que os estudiosos chamam de ritmo em cascata. Ritmo esse que sobrevive até hoje no falar cadenciado e poético dos taxistas, açougueiros e funcionários públicos italianos. A última linha da Divina Comédia, em que Dante se depara com a visão de Deus em pessoa, é um sentimento que ainda pode ser facilmente compreendido por qualquer um que conheça o chamado italiano moderno. Dante escreveu que Deus não é apenas uma imagem ofuscante de luz gloriosa, mas que ele é, acima de tudo, o amor que move o sol e as outras estrelas.
Rádio Italiana.
Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.
Você ouviu agora um pouco sobre a história do idioma italiano, nesse texto muito bem escrito por Elsa Troian. Informações e comentários sobre o idioma italiano, sobre a gramática, vocês podem enviar através do nosso e-mail contato@radioitaliana.com.br.
Informação e muita música.
www.radioitaliana.com.br.
A Itália no Brasil via internet.